Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Livre-Arbítrio e Obsessão, reunião pública de 2 de setembro de 1960. Item 254, subitem 2 de O Livro dos Médiuns. Por que existem pessoas com muito mérito, com moral irrepreensível e que, apesar de tudo isso, não conseguem se comunicar com os bons espíritos? Isto é uma provação. Aliás, quem pode garantir que essas pessoas não trazem alguma mancha de maldade em seu coração, que o orgulho não domina um pouco essa aparência de bondade? Essas provas que revelam ao obsidiado a sua fraqueza têm por objetivo despertar-lhe a humildade. Existe alguém na Terra que possa dizer que é perfeito? Mesmo aquele que tem todas as aparências da virtude pode ainda ter muitos defeitos escondidos, uma velha tendência para a imperfeição. Assim, vocês dizem que aquele que não pratica o mal, que é leal em suas relações sociais, é um homem bom e digno. Mas será que as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Será que não há nele um fundo de egoísmo? Será que não é mesquinho, invejoso, rancoroso, maledicente e inúmeras outras coisas que as suas relações com ele ainda não deram oportunidade de descobrir? O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o máximo possível das qualidades que distinguem os bons. No tratamento da obsessão, frequentes vezes entre os seareiros do bem surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a possibilidade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que, se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém às consequências dos próprios atos. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes, e qualquer doente guarda a sua independência até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a internação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém condenará o médico que administre opiáceos ao doente desesperado que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o doente capaz de descer às últimas raias da inconsequência. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos que passam por essa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o auxílio do esclarecimento que lhes serve ao caminho como inevitável medicação. Concentre o conhecimento quanto julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças carrasco. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna qualquer serviço à estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Socorre obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Meus irmãos, amor e muita paciência. Os remédios que auxiliarão aos irmãos que se perdem, dominados por espíritos inferiores. Os centros espíritas funcionam como prontos socorros espirituais. Auxiliam aos irmãos que estão dominados pela obsessão. O que quer dizer isso? Que estão dominados por espíritos inferiores, moralmente inferiores, que lhes fazem de joguetes, lhes fazem de marionetes. Deste modo, estes irmãos que estão nesta condição deixam de ter total consciência de seus atos e passam a agir sob a vontade dos espíritos que os dominam. São quadros bastante dolorosos, são quadros bastante tristes, que muitas vezes parecem aos que não conhecem o Espiritismo, parecem como quadros de loucura, parecem como quadros que devem ser tratados com remédios, com internação. Realmente, meus irmãos, em alguns casos, quando as pessoas estão atentando contra a própria vida, ou contra a vida de outros, é necessária muitas vezes a intervenção também médica. Porém, ela não resolverá o problema principal, ela não resolverá a causa do problema, porque a causa do problema é espiritual. Podemos dizer, irmãos, que nos institutos voltados a internação de irmãos que parecem estar com dificuldades cognitivas, que parecem estar doentes do seu equilíbrio mental, nessas instituições existem inúmeros irmãos cujo problema é a obsessão, e não propriamente os distúrbios orgânicos. Podemos dizer até que a maioria dos doentes lá internados tem como problema principal a obsessão e não os distúrbios orgânicos. Deste modo, meus irmãos, é muito importante que possa ser divulgada a questão da obsessão, que possa ser entendida e que possa ser tratada como deve ser tratada. Amor e muita paciência. Os espíritos se ligam a nós, a qualquer um de nós, encarnados e desencarnados, pela nossa vibração mental. Aqueles que vibram o bem, logicamente que irão atrair para perto de si os bons espíritos, ao passo que aqueles que vibram inferioridade vão atrair inferioridade. Então, meus irmãos, os desequilíbrios da moral, os desequilíbrios do pensamento, acabam por atrair irmãos também desequilibrados. E existem muitas questões de vidas passadas que nos ligam a espíritos inúmeros e que podem estar perto de nós buscando vingança ou buscando caminhar do nosso lado por alguma outra questão. Deste modo, irmãos, as questões da obsessão são complexas. Nós não temos consciência de tudo o que acontece com o irmão que está passando por esta dificuldade. Mas nós temos uma certeza que ambos precisam de luz, que ambos, encarnado e desencarnado obsessor, precisam de esclarecimento. E esse esclarecimento precisa ser dado com doses enormes de amor e de paciência. Todos têm livre arbítrio. A escolha do caminho é de cada um. A escolha de como irão se comportar é de cada um. Mas nós, como auxiliares, nós, como irmãos que estão ao redor desses que estão doentes, temos a obrigação de fazer a nossa parte, esclarecendo quantas vezes for necessário, elevando muito amor, muita oração. Os centros espíritas, como prontos socorros espirituais, estão prontos para esta tarefa de amor e de esclarecimento. Vão esclarecer o encarnado e o desencarnado. Espíritos bondosos vão estar ao redor e vão conversar com esse espírito que está atrapalhando o irmão encarnado. Vão explicar, vão falar, vão mostrar quadros do passado para que aquele espírito se lembre, para que aquele espírito tenha consciência também dos seus próprios erros, vão mostrar que a vida continua, que existem outras opções, outros caminhos dentro do mundo espiritual, para que aquele irmão, para que aquela irmã continue evoluindo e não fique a perseguir quem quer que seja. Mas a vontade do Espírito é soberana. Ninguém força ninguém. Todos serão, sim, esclarecidos, acolhidos, até que um dia esta ligação entre obsessor e obsidiado encarnado possa ser rompida de maneira equilibrada, de maneira pacífica, de maneira amorosa. E como nos protegermos destes quadros, irmãos? Caminhando no bem, pensando no bem, orando, estudando, estando em sintonia com irmãos do bem. Todos nós temos defeitos morais, todos nós estamos aqui buscando a nossa evolução, buscando a nossa purificação. Não somos melhores do que os nossos irmãos, que também estão aqui buscando evoluir. Nós precisamos concentrar as nossas forças na busca incessante do bem, na busca incessante da nossa melhoria, da nossa purificação. E estando assim, preocupados com pensar no bem, realizar o bem, orar, estudar, criará. Nós criaremos ao nosso redor escudos de luz que impedirão esse ataque da inferioridade. Meus irmãos, vamos cair algumas vezes nas tentações, vamos cair na tristeza, no desânimo e na irritação. Porém, com o conhecimento que nós temos, daquilo que estudamos, daquilo que vamos estudar, com a fé que guardamos no nosso coração, com as boas obras que nós praticamos, nós vamos conseguir nos reerguer destas quedas e vamos continuar a nossa trajetória de aprendizado e de evolução. Cair faz parte da caminhada. Se deixar no chão é escolha de cada um. Se deixar levar pela inferioridade é escolha de cada um. Então, meus irmãos, oração, trabalho no bem, estudo, paciência, amor e vamos caminhar, meus irmãos. Vamos iluminar o nosso próprio espírito com as nossas boas obras. Tenhamos a todos uma palavra de ânimo, uma palavra de respeito, uma palavra de auxílio e vamos fazer a nossa luz, irmãos. Sem medo dos espíritos, sem medo da vida. Vamos caminhar, irmãos, protegidos, iluminados pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa força de vontade de trabalhar para o amor. E assim, meus irmãos, mais hora menos horas, nós vamos ver que valeu a pena, que a caminhada entre as pedras foi positiva para nós e que nós um dia seremos mais puros, mais sábios e mais iluminados do que somos hoje. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.